Boa noite a todos. Vou pedir que reduzam ao mínimo possível as luzes do ambiente. A música deve retornar para favorecer a manifestação dos bons espíritos. Não há a menor importância sobre o grau de ostensividade da manifestação dos bons espíritos. Apenas eu vou canalizar o que eles desejarem que seja dito a respeito do Evangelho de hoje. Jesus, representante do eu sagrado, do eu superior, dos ideais, de tudo que há de mais nobre em não só nossa psique, mas também em nossa civilização, foi entregue diante do Conselho de Anciães, fazendo referência aí ao Senex, aos princípios da convencionalidade, do tradicionalismo, de tudo que concerne aos processos de conservação e conservadorismo, quando não de reacionarismo, ou seja, o que é reacionário, o que é contrário ao progressista ou ao progresso, o que é muito grave. Nós podemos ser conservadores, jamais anti-evolucionais. Podemos ter traços em contrapartida, revolucionários até, ou evolucionais, como seria melhor dizer. Jamais sermos também anticonservadores. Porque aí seríamos rebeldes, destruidores de estruturas, que não é o propósito dos vetores evolucionais, desencarnados ou encarnados, ou mesmo com forças não personalizadas no plano extrafísico ou no físico de existência, em nosso orbe ou em qualquer planeta, nesse universo inteligente de Deus. Sobre exatamente essa contraposição à força da sincronicidade, essa força inteligente, esse vetor supraconsciente representando a divindade em nosso mundo, a sincronicidade nos trouxe, apesar de estarmos lendo em sequência, como dito por Delano no início dessa nossa reunião, hoje, 11 de setembro de 2012, no 11º aniversário do atentado terrorista ao World Trade Center em Nova York, por conta de que nós vimos exatamente esse tipo de confronto, o excesso de visão revolucionária, progressista, corporificada pela nação norte-americana, e o seu oposto, o fundamentalismo, radicalismo conservador do Islã. Duas posturas diametralmente opostas, mas igualmente desequilibradas, por isso atraíram-se inexoravelmente uma para a outra, de forma violenta, com consequências sociais, psicológicas, morais, culturais, que ainda não podem ser plenamente compreendidas em nossa época e serão apenas, em retrospectiva, no futuro, melhor entendidas quando ultrapassarmos a fase histórica que vivemos. O único ponto que nós podemos apresentar extremamente edificante, resultante desse evento trágico, porque jamais iríamos justificar como construtiva atitude terrorista, o único ponto positivo que nós poderíamos já de pronto apresentar foi aquela que estava no convite que foi enviado a vocês, componentes de nossas reuniões mediúnicas locais, as de Aracaju, de começarmos a viver um mundo não mais de hegemonia norte-americana, como aconteceu entre 1991 e 2001, após a debacle da União Soviética, não propriamente apenas depois da queda do Muro de Berlim, em novembro de 89, que foi simbólica, mas principalmente com o desvanecimento, o derruir da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre 1991 e 2001, a hegemonia norte-americana parecia ter confirmado a tese delirante de o fim da história, já hoje revista pelo seu próprio autor. A partir de 1991, nós tivemos a extinção da bipolaridade, os dois grandes polos não só propriamente econômicos, mas culturais e principalmente bélico-nucleares, Estados Unidos e União Soviética, para a ideia de uma polícia do mundo que assustou as nações cultas da Terra, porque toda hegemonia, todo imperialismo, ainda que regido por um sistema democrático muito eficiente, instituições muito fortes, como de fato os Estados Unidos da América apresentam, toda hegemonia com, portanto, feições imperialistas é perigosa. Em 2001 aconteceu um tal esboroar da estrutura governamental, política e econômica, social e cultural do nosso mundo, como o conhecíamos até então, que surgiu a polivalência ou a multipolaridade do poder. Não só poder no sentido mais econômico, cultural ou militar, mas principalmente no sentido filosófico, até religioso. Falou-se em confronto de civilizações. Mais do que isso, a civilização terrícola como um todo sofre um parto de transformação. Fala-se com muita ardência de um eventual apocalipse em 2012. Se fizermos uma reportação à origem etimológica da palavra apocalipse, saberemos que, inclusive, ela de origem grega significa revelação. Em inglês, inclusive, o apocalipse é denominado o livro das revoluções, revelações, literalmente. E as revelações são isso, como já demonstramos nesse breve ato falho que introduziu essa quadra de raciocínio. As revelações são revoluções ou sementes de revoluções porque elas nos antecipam como catalisadores processos que já estão em semente e precisam ser acelerados para que, por intermédio dessa catálise, abreviemos sofrimentos e antecipemos alegrias que possamos aurir dos processos vindouros, as etapas evolucionais, em que ainda não estamos inseridos. A grande revelação, como se fala muito agora do final dos tempos, não ocorrerá um final dos tempos, nem estará propriamente os eventos, ou o evento de uma forma geral, feixe de eventos, que estão para ocorrer neste 2012, não estarão circunscritos a este ano. Começarão a acontecer a partir deste ano. É o fim de uma era, o início de uma nova era. Uma era de pluralidade em todos os sentidos, não mais apenas no campo político, econômico, social, militar, como falávamos, mas também no sentido religioso, no sentido artístico, no sentido da mídia. Não temos mais o império das massas e dos massificadores da cultura, como no século XX os modelos da indústria fonográfica, da indústria cinematográfica, da indústria televisiva, que apresentavam para dezenas, centenas de milhões, às vezes alguns bilhões de pessoas, ao mesmo tempo, ou praticamente ao mesmo tempo, as mesmas peças de jornalismo, de arte, seja música, cinema, televisão, minisséries, novelas, telenovelas, como seja, tudo apresentado, como sejam, tudo apresentado para as massas de forma uniforme, padronizada. Isso nos remete ao pensador Alvin Toffler, que antecipou no clássico de 1980, The Third Wave, a terceira onda, que nós sairíamos da era do industrialismo para a era pós-industrial, a terceira onda de civilização seria sairmos da cultura de massas para a cultura do indivíduo, não exatamente nessas palavras ou nesses conceitos que apresentamos. Estamos apenas fazendo nossa própria exegese das palavras do mestre reencarnado no campo das previsões, das antecipações de análise político-social, mas também no que concerne ao futurismo, futurologia, hoje disciplina do conhecimento caída em descrédito. O que nos importa dizer, portanto, trazendo mais para o campo de nossa rotina, para as nossas experiências cotidianas, é que a visão plural que confunde a muitas pessoas pela sua maior complexidade, nos incita a buscarmos um nível mais alto de inteligência, de lucidez, abarcando perspectivas mais amplas para que possamos então compreender o número maior de variáveis envolvidas, mas não só isso, reconhecendo que nossas percepções, nosso potencial cognitivo carece de condições, ou carecem de condições, para englobar todos esses processos e, mais ainda, prever como eles serão desdobrados no transcurso do tempo. A humildade que deve ser concitada por intermédio dessa nova ótica, o não sabermos de fato o que ocorrerá amanhã, os analistas que ficam perplexos ante os eventos completamente imprevisíveis a ocorrerem, despontarem daqui ou dali, em diversos campos do conhecimento da ação humanos, mas também em nossas vidas pessoais. Sairmos da hegemonia, do império do ego, ou do império dos aspectos sombrios do ego, ou dos aspectos sombrios da nossa sombra psicológica. Isso parece pleonasmo, mas não é. A sombra psicológica é o repositório de tudo que nós não identificamos como pertencentes à nossa personalidade consciente. Portanto, muitas vezes, no mecanismo, ou no processo, melhor usar essa palavra, pelo sentido orgânico, psicológico, que subjaz ao surgimento da sombra psicológica, no processo de surgimento, de edificação da sombra, que começa a ocorrer, segundo especialistas, a partir de 2 anos de idade, pelo menos, vamos alijando de nós mesmos não só aquelas características que são condenáveis porque destrutivas, obviamente destrutivas, ou evidentemente malevolentes, mas também aquelas outras que, inobstante positivas, espirituais, transcendentes e muito louváveis, espiritualmente louváveis, psicologicamente louváveis e mesmo intelectualmente louváveis, são retiradas, são deportadas, exiladas de nossa mente consciente para o inconsciente porque não são aplaudidas, seja por nosso meio familiar, seja por nosso meio estudantil acadêmico, seja por nosso seio citadino, no sentido mais literal da palavra, a cultura local de uma cidade, seja pela cultura de nossa região no país, seja a nossa cultura nacional, seja a cultura ocidental, que se faz em muitos aspectos ainda hegemônica. 1991 não acabou, 2001 não se estabeleceu completamente ainda. Falando dos dois eventos, marco, que nos dá uma ideia do que está acontecendo, a queda do bloco, o desfazimento do bloco da União Soviética e as repúblicas com ela alinhadas, e, respectivamente, o outro evento, que foi o ataque às Torres Gêmeas em Manhattan, Nova York. Eles não aconteceram completamente, por isso ainda temos um pouco da hegemonia da cultura ocidental, que nos diz o que é bonito ou não, o que é correto ou não termos em nossa personalidade, ou mesmo a sombra que é gerada por nossa atividade acadêmica, nossa atividade profissional, nossa atividade religiosa. A sombra do nosso ego, muitas vezes o que atribuímos ao nosso fosso inconsciente é muito bem consciente. Os aspectos que nos são nocivos e nocivos a terceiros, ou os que estão direto ou indiretamente influenciados por nós, deve haver cuidado para com o estrondar do som. Devemos estar atentos, portanto, não ao que vem do ego, ao que vem da sombra, ou o que é nem mesmo negativo ou positivo, mas sim ao que tem consequências destrutivas ou construtivas em nossas e nas vidas de terceiros, próximos ou distantes, no presente ou no futuro, imediato ou imediato. Porque o próprio Jesus disse: conhece-se a árvore pelos frutos e conheceremos a essência de qualquer coisa, pessoa ou evento por meio de suas consequências. Se as consequências são construtivas, isso é de Deus. Se o desdobrar das funções de alguma coisa, pessoa ou evento são destrutivas, frutos nocivos, a essência dessa coisa, evento ou pessoa também está e pode ser transmutada. Eis porque percebemos, para termos a responsabilidade de mudar, estão essas manifestações de essência destrutivas, negativas, negativas no sentido destrutivas, e temos que fazer essa observação para educação, educar nossa natureza, reduzir o número de conflitos interiores. Não por solapar esses conflitos. Precisamos, como nosso Senhor Jesus Cristo, como foi dito na palestra próxima passada, do domingo, estar suspensos, ou estarmos todos suspensos, entre a terra dos ideais, muitas vezes impraticáveis ainda, idílicos ou utópicos, e a fisicidade das propostas que são exacerbadamente vinculadas ao fisiológico, ao egoico, ao material, ao hedonista, às paixões familiares, às opiniões familiares ou de cônjuges, etc., do nosso dia a dia, do que seja pessoal. Temos que também estar suspensos entre as duas possibilidades que parecem horizontais. O discernimento entre o bem e o mal. Quando temos uma visão suficientemente profunda e arguta, suficientemente ampla e percussiente, nós veremos que as diferenças entre bem e mal são muito difíceis de serem distintas, mas nós precisamos reconhecer essa fronteira sem deixarmos de nos posicionar. Essa fronteira difusa, devemos reconhecer o aspecto difuso desse ponto limítrofe que não existe. É uma onda, lembramos de novo aí o princípio corpuscular ondulatório da matéria, para vivermos a suspensão. Assim como a física diz que a matéria é ondulatória e corpuscular, concomitantemente existem cálculos matemáticos para considerar as duas realidades simultaneamente, para chegarem-se a conclusões dessas equações matemáticas ultra intrincadas, mais aproximadas de retratar a realidade tal qual ela é, e não como nós desejaremos ver, porque o desejar ou o pressupor ou o paradigma vigente na mente dos observadores de física interfere nas realidades observadas. Imaginemos se no campo da física acontece isso, que não ocorre no campo psicológico altamente subjetivo de nossas almas. Assim, estarmos como o nosso Senhor Jesus, até a física corrobora o que queremos dizer, suspensos entre o bem e o mal, mas posicionados. Porque Jesus decidiu estar crucificado, mas estar em nome da vontade de Deus, fazendo o que devia fazer, ainda que fosse silenciar. Ainda que fosse não agir, aparentemente. O não agir no sentido da não ação budista ou hinduísta, ambos os campos de tradição espiritual têm a mesma proposição filosófica, ou pelo menos boa parte deles. A não ação não é ser inerte ou fugir à própria responsabilidade, mas tomar uma postura de não decidir o que não está no nosso espectro de responsabilidade decidir, não tomar uma ação quando nós não podemos nem devemos agir, quando o nosso agir é exatamente ficarmos não ativos. Jesus não respondia aos seus acusadores praticamente. E quando respondia, como vimos, facilitava, potencializava o encadeamento de eventos que conduziria à sua sentença de morte e posterior, quase imediata, execução. Jesus foi executado por uma provocação dele mesmo, martírio. O contrário do suicídio em termos morais, subjetivos, mas objetivamente falando, semelhante. Porque ele provocou o processo de morte. Ele estava favorecendo um processo de ele ser morto, podendo interromper o processo. Mas ele não fez isso por desespero ou fuga de seus deveres, mas exatamente o contrário. Sacrificou-se a benefício de todos para consolidar o surgimento de uma ideia revolucionária na Terra. A ideia do altruísmo, a ideia da boa vontade, que já havia sido propugnada por luminares anteriores a ele, daquela cultura e de outras, do Oriente ou do Ocidente, mas que foi corporificada por nosso Mestre Senhor Jesus, como nunca antes nem depois acontecera ou viria acontecer. O altruísmo e a boa vontade, no sentido de servirmos uns aos outros, se possível, com esquecimento de nós mesmos, ou quanto pudermos fazer disso, sem radicalismos, sem deixarmos de reconhecer nossa falibilidade humana, nossa suscetibilidade ao mal, nossa permeabilidade a todas as formas de intoxicações malevolentes, não vendo isso como uma forma de pessimismo, mas para que reconheçamos uma chaga que precisa ser tratada e continuamente observada. Somos seres não resolvidos, mas em processo de resolução. Somos seres não luminosos, mas sombrios, parte treva, parte luz, precisando observar onde há a treva para tratarmos a treva enquanto focamos a luz. Não podemos fixar o nosso lado negativo e mergulharmos nesse aspecto destrutivo como se fosse um processo de reconhecimento de nossa fraqueza, de humildade. Não é. Isso é fuga à responsabilidade, isso é covardia, e essa é a escolha de todos os criminosos e viciados de qualquer natureza. A nossa escolha, se for lúcida, não humilde, que não podemos pretender sermos humildes plenamente, nem plenamente termos virtude qualquer que seja. A nossa postura mais honesta, mais construtiva, mais lúcida será: somos parte treva, parte luz, somos seres das sombras. Mas também somos seres de transição. Nosso estado é a sombra. Nosso propósito é a luz. E nesse sentido, somos também seres em transição. Das trevas maiores, nem que fosse apenas a treva do primitivismo, da brutalidade dos seres que fomos num passado remoto, na faixa vegetal animal de consciência, ou também dos aspectos mais diabólicos do ego criminoso de outras vidas ou dessa mesma. Essa sombra, que significa a treva desse passado com a luz dos propósitos ainda frágeis, das disciplinas e atividades ainda nascentes, qual um bebê engatinhando, o anjo, o Cristo interiores em nós próprios, são frágeis como um bebê recém-nascido. Por isso, o símbolo crístico da nossa era é Maria Cristo, a mãe que carrega um bebê no colo. Por isso, sem o saber, católicos e evangélicos cristãos do mundo inteiro festejam, antes da ressurreição de Jesus, que está muito distante de todos nós, a superação completa da morte do mal, ou a morte no mal, a morte em plena vida, no plano físico ou extrafísico, do desligamento de Deus que representa escolher o mal ou viver o mal, ou apreciar, desejar o mal intimamente, ainda quando não praticado. Estamos muito longe dessa ressurreição. Por isso a cultura, a força do inconsciente coletivo, festeja plenamente o Natal. Um Jesus frágil, um Jesus bebê, no regaço de uma poderosa mãe, Deus mãe, de que tanto carecemos, o lado maternal de Deus, sem qualquer demérito ao nosso Mestre Senhor Jesus, porque ele veio à Terra como um bebê, não se acanhou de modo algum de nascer assim, nem de autorizar esse tipo de culto hoje à sua posição de menino, de bebê, de criança nos braços de uma mãe todo-poderosa. Porque ele sempre disse: eu sem um pai nada sou, eu sem Deus nada sou. Ele poderia ter dito: eu sem a mãe nada sou. Não fazendo referência aqui só à Maria histórica, mas sim a quem ela representava, reforçando o lado divino feminino, o lado maternal de Deus, Deus acolhedor, Deus misericórdia, Deus, entretanto, que nos acolhe, nos nutre, nos protege em seu regaço maternal, para que nós cresçamos. O princípio psicológico da Deméter, a psicologia da mãe, é de nutrir, fazer crescer, para que esse bebê se torne um adulto, haja por si próprio. Eduque a si mesmo. Tome suas decisões, revolucione-se. E dessa forma, torne-se, como disse Mahatma Gandhi, a mensagem que quer trazer ao mundo. O nosso próprio comportamento. Que nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maior Maria Santíssima, os bons amigos espirituais, nos inspirem a observar nas pequenas coisas, como disse Thérèse de Lisieux, mais conhecida no Brasil como Santa Teresinha de Menino Jesus. As intoxicações do mal, as infecções da malevolência, o envenenamento diabólico surgem, metaforicamente, em pequenos atos. Hoje não quero fazer meu culto do evangelho. Hoje não consigo fazer minhas preces. Hoje não posso estar no culto coletivo do evangelho. Hoje não posso participar da reunião mediúnica. Hoje não posso presenciar a palestra. Hoje não vou estudar os meus textos sagrados, como os evangelhos do nosso Senhor Jesus. Hoje não quero ser amoroso. Hoje estou cansado de ser o bem. Hoje eu sou o mal. Nós criamos justificativas bonitas. Estou cansado. Estou vitimado. Estou enfermo. Pobre de mim, vítima. Estou exaurido. Estou num mau momento. Devíamos dizer, hoje eu sou o monstro. Hoje eu estou mais diabólico. Hoje eu estou escolhendo o caminho do mal. Hoje eu estou escolhendo ser Judas, como apresentado historicamente, o traidor. Por que nós vemos o traidor, o mal e a fuga fora de nós e não conseguimos ver onde está em todos? Em uns mais e outros menos. Dentro, na câmara secreta, mas a mais real de todas, dos nossos próprios corações. Nossas emoções ocultas, nossos sentimentos, revelados pelas nossas atitudes. Há, de fato, situações impeditivas. Todos nós sofremos isso. Há situações em que nós poderemos realmente estar sendo vitimados. A hora, então, do martírio. A disciplina. A cruz da determinação. Nós somos uma cultura de pessoas mimadas. Muito inteligentes para justificar a fuga. Para justificar seus erros. E sermos, então, severos com os erros alheios, complacentes com nós mesmos, nada de indulgentes com terceiros, condenando pessoas em situações muito mais difíceis que as nossas, sem reconhecer o quanto de muito mais podemos dar de nós mesmos em todos os sentidos, em todas as circunstâncias de nossas vidas. Somos prestos, muito rápidos, temos muita facilidade de apresentar o dedo acusador, esquecendo-nos, como diz o ditado zen budista, que quando acusamos, temos mais, com o dedo apontado em riste, temos 3 ou 4 dedos apontados para nós. 3 para nós, 1 para baixo, o chão que nos falta e que nos vai fazer afundar. Afundar no mal, cair no mal. Os anjos caídos, Lucifer, cheio de luz do intelecto, sem luz no coração, isso que nos marca a era moderna. Isso que acontece com o Islã que demoniza os Estados Unidos e todos nós ocidentais. Nós ocidentais que nos horrorizamos com o primitivismo e o fundamentalismo ocidentais. Mas esquecemos nosso consumismo. Esquecemos a nossa fixação egoísta, hedonista, materialista em vários sentidos. Tudo que é visto como abominável pelos fanáticos xiitas do Islã. Chegou a hora de sermos mais como Jesus e menos como os apóstolos covardes, porque eles próprios assumiram isso, covardes naquele momento, que fugiram do momento da crucificação, porque não era o momento da vitória, não era o momento do bem-estar. Jesus não estava criando milagres, fazendo milagres e curas, trazendo bem. Ah, está sofrendo muito, não aconteceu o que eu esperava, estou decepcionado, decepcionada, eu não esperava isso. Essa ou aquela pessoa não corresponde às minhas expectativas. Ah, não posso, não aguento, vou embora. somos os traidores, somos os Judas, quer vejamos isso ou não, e a vida agirá conosco, não como nós pensamos que somos, não segundo nossas opiniões autocomplacentes, mas conforme quem realmente somos, como nossas atitudes estão revelando. Esse alerta, porque vemos esses eventos históricos muito distanciados de nós mesmos. Parece que vamos assistir aos noticiários como se fossem aulas de história em sinopse. Dizem respeito a nós próprios ou nós não estaríamos inseridos no espaço-tempo agora, aqui. Nós somos os terroristas. Nós somos os megalomaníacos norte-americanos. Nós somos as vítimas do World Trade Center e somos também aqueles que se martirizaram na visão deles, foram genocidas no sentido objetivo ao pilotarem aquelas aeronaves na direção dos dois espigões gigantes, os dois principais edifícios do World Trade Center. É hora de vermos, é a melhor forma, é a mais prática, é a correta porque a mais aplicável a nós próprios, ou a mais correta, para quem quiser ser mais rigoroso ou rigorosa filosoficamente, espiritualmente. O que é que existe do terrorista, do assassino, do molestador ou da molestadora, da pessoa que rouba, da pessoa que engana, da perfídia? Por que vemos só fora se o fora retrata o que existe dentro de nós? As almas santas enxergavam o pior do mundo e da humanidade em si próprias. Por isso eram santas. Tinham 2, 3% do que viam em outras pessoas, na verdade, introjetadas em seus próprios corações. Enquanto as verdadeiras pessoas traiçoeiras, perversas, assassinas, genocidas, são 90%, 95% disso, e têm a postura satânica em sua origem etimológica, aquele que acusa ou aquela que acusa. Como Hitler, o estudo da personalidade Adolf Hitler, um dos maiores genocidas da história, é muito elucidativa, é muito esclarecedora. Hitler acusava tudo e todos, só não enxergava o mal em si mesmo porque se julgava um enviado de Deus que viria purificar a humanidade. Hitler, não precisa que nós entremos em detalhes, dos horrores que foi direta e indiretamente responsável há tão pouco tempo, entre 80 e 75 anos, 80 e 65 anos aproximadamente passados. Vejamos na mesma época o que disse Mãe Teresa de Calcutá: Hitler está dentro de mim. E criou uma obra gigantesca e emblemática de caridade para o mundo inteiro. Chico Xavier se dizia um sapo que carregava uma vela acesa sobre as costas, cujo preço por carregar esta vela, essa luz que não lhe pertencia, era suportar o pingar contínuo, latejante, da parafina quente sobre as costas. Enquanto muita gente se julga um ser de luz encarnado muito antes de perceber a própria sombra. Ou, quem sabe, a treva em que já caiu e não se deu conta, porque a pior de todas as trevas é a soberba, o orgulho, tanto condenado isso nas tradições cristãs, como também no Oriente, considerado o orgulho espiritual o maior escolho ao caminho de iluminação, como eles dizem. A mesma coisa dito pelas tradições cristãs, os grandes epígonos de Nosso Senhor Jesus e o próprio Nosso Senhor Jesus. Vejamos como podemos ficar atentos, sem paranoias perfeccionistas, sem nos atormentarmos, mas sendo um pouco mais esforçados. Embora não sejamos kardecistas, nem estejamos ligados a qualquer corrente religiosa formal, porque ninguém será salvo por pertencer a essa ou aquela religião, lembremos-nos de um momento do Livro dos Espíritos em que aquelas entidades de escola respondiam ao codificador do espiritismo francês, como assim era apresentado no século XIX e na França, não o que é visto no Brasil, que é outra forma de espiritismo, embora respeitável, mas não mais o espiritismo de Kardec francês original, tanto é que nós vemos a diferença gritante, quem quiser estudar vai observar, entre o que hoje é perpetrado, desculpem, agido, como é feito, interessante dizer, agido, como as ações são feitas no movimento espírita e como eram feitas no movimento à época e sob a direção direta de Kardec. A direção hoje é indireta de Kardec, dos Espíritos Superiores. Os Espíritos Superiores disseram Kardec, bem poucos esforços poderíamos fazer para nos abnegar e domar nossas más paixões. É interessante dizer domar e não dominar. Não é para dominarmos ou castrarmos nada o que seria psicologicamente errado, porque se nós reprimimos uma tendência, ela segue para o inconsciente, degenera e se volta contra nós, demonizada. Vamos então nos voltar mais para dentro. Quanto mais acusamos e culpamos terceiros por nossos problemas, mais enlouquecidos estamos, primeiro ponto, desconectados da realidade de nós mesmos e que nos circunda, e mais nos aproximamos das forças do mal. Quem quiser avaliar de si como está, é sua vez. Quanto eu culpo terceiros pelos meus problemas, ou quanto eu assumo a responsabilidade pelo que está acontecendo de pior na minha vida, porque é muito fácil assumir a responsabilidade pelo de melhor que acontece consigo. Porque nós também nos esquecemos, em contrapartida, culparmos os outros pelos nossos problemas, esquecemos de nos lembrar de quem nos ajudou a fazer escolhas certas e chegar a bons resultados. Principalmente, esquecemos das graças abundantes de Deus em nossas vidas. Disse Thérèse de Lisieux certa vez, para cair, encontrei inúmeras mãos que me ajudassem. Mas, quando precisei me levantar, me vi tão só que ainda estaria caída, não fosse a misericórdia de Deus que me estendeu a mão. Fiquemos atentos a isso. Fiquemos atentos à nossa necessidade de nos alinharmos com o divino. Alinharmos por dentro de nós próprios. A hostilidade, a má vontade, todas as formas de maus sentimentos, maus pensamentos, justificar que obsessores nos atacam, os obsessores nos deixam mal, encarnados ou desencarnados, este é o problema. Nós estamos fugindo do nosso poder. O poder pessoal, o poder de ser adulto, o poder de ser um ser lúcido, um ser consciente, um ser com livre-arbítrio, é trazer a responsabilidade completa para si próprio, para si mesma. Assumamos toda a responsabilidade pelo que nos acontece e não estaremos fugindo a nos proteger dos abusos de terceiros. Pelo contrário, saberemos nos defender com uma segurança e um desapego extraordinários. Faremos como Jesus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É quem segue o meu ideal. Quem não está com o meu ideal, até logo, seja quem for. É este desapego sereno, sem culpa, porque está com a responsabilidade maior, completamente comprometido, comprometida com o seu princípio de consciência, não com suas paixões moralistas, conservadoras ou mesmo autocondenatórias, mas sim o princípio de o fazer o bem que é a vontade de Deus para mim, conforme na câmara mais oculta da minha alma, eu sei, mesmo que me doa, é a vontade de Deus para mim. Por isso precisamos nos conhecer em profundidade. O famoso ditado, a máxima da antiguidade, a porta do templo de Delfos, conhecida como citação de Sócrates, mas não homem conhece-te a ti mesmo, mulher conhece-te a ti mesmo, é porque precisamos nos conhecer de um modo tal que possamos nos distinguir internamente com certa clareza o que realmente de impulso em nossa alma. É oriundo da educação que recebemos. É oriundo de nossos desejos pessoais. Ainda que aparentemente belos. Espiritualmente belos até. O que é oriundo da nossa cultura religiosa, cultural no sentido de classe social, ambiente acadêmico, ambiente profissional, tudo o que dissemos. O que é oriundo da educação que recebemos na infância desta e de outras vidas. O que é oriundo realmente da voz de Deus dentro de mim. Nós temos que ter a presciência e antevisão introvisão, principalmente, que alguém vai dizer, isso é inalcançável, isso é um ideal impraticável, isso é para santos e anjos. Então vamos nos lembrar do que já dissemos outrora, das aves migratórias com um cérebro minúsculo, assim chamado de cérebro, um centro nervoso minúsculo, não se atrapalham em sua migração. Dos insetos sociais como abelhas, formigas, cupins e vespas agem melhor do que nós. Porque quando Chico Xavier, uma vez, ao ser chamado de apóstolo, disse, parem por favor, porque era sinceramente humilde, isso me constrange, sou apenas um verme da causa cristã, Emmanuel, seu guia espiritual, disse, alto lá, não insulte o verme. O verme cumpre todos os seus deveres em sua escala evolutiva. Você, como ser humano, cumpre todos os seus. E Chico Xavier, então, imediatamente, remendou sua fala e disse, desculpem, eu sou o subverme. Temos que, como seres conscientes que somos, na contradição que é ser um ser humano, somos seres sombrios, como dissemos, somos seres em transição, por isso, por excelência, não os outros fora. Nós, dentro de nós mesmos, somos contraditórios. O que não significa sermos hipócritas. Porque hipócrita quer enganar, quer passar pelo que não é, quer levar vantagem com encenações. Não, mas a contradição no sentido, gostaria de ser uma pessoa e sou outra. Como disse São Paulo, o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, isso faço. São Paulo, o apóstolo responsável, como todos os estudiosos do cristianismo, os estudiosos acadêmicos, não os religiosos, é considerado responsável pela sobrevivência do cristianismo aos nossos dias e pela universalização do cristianismo. São Paulo, este homem lúcido à frente do seu tempo, disse isso. E teve a coragem e humildade de dizer isso. Enquanto tanta gente se sente apenas bem-intencionada, sofrida e injustiçada, temos que ver as injustiças que perpetramos primeiro contra nós mesmos e, por consequência, irradiamos para terceiros. Não para nos abater, não para nos sentirmos as piores pessoas do mundo, mas pararmos com essa tolice de nos sentirmos Deus, eu sou Deus, como pedem os americanos idolátricos, auto-idolátricos, ego-idólatras. Eu e Deus somos um, eu posso tudo. Isso é um delírio. Nós podemos o que devemos. Primeiro temos que saber o que devemos. Cumprir as nossas funções conforme nossa consciência determina. O que precisamos é de decência, muito mais do que inteligência. O mundo está à beira do apocalipse, sim, ecológico, de confronto de civilizações. Termonuclear. Nuclear no sentido bélico, biológico, vírus que podem ser criados em laboratório, tudo é possível acontecer para, de fato, um Armagedon se dar. Mas por conta dessa nossa heresia, histeria, de querermos ser demais inteligentes sem termos consciência, sem termos decência, sem termos lucidez de por que estamos aqui e, principalmente, para quê? Se os bichos obedecem a Deus melhor do que nós, temos que abaixar a cabeça para que, dessa forma, no drama evolucional de ser um ser humano, entre os bichos que obedecem a Deus sem ter consciência e os anjos que só fazem o que Deus quer, conscientes, supraconscientes e que assim estão fazendo, nós, com a nossa consciência tacanha, medonha, doente, aprenda a se curar. Somos seres, nunca devemos nos esquecer, almas doentes, não seres maravilhosos, ou os que estão lá fora que não são cristãos ou espirituais, ou do salto quântico como nós. Nós somos almas, todos, lá fora e aqui dentro. Podemos estar menos, será? Somos todos almas doentes, em processo de cura. Seria tão estúpido nos sentirmos luminosos e pessoas do bem, honestas e completamente do bem, como uma pessoa que doente vai ao médico, o médico tem que enxergar a enfermidade. Se não houver a anamnese correta, não pode haver um diagnóstico, nem, portanto, uma prescrição medicamentosa ou a proposição de uma cirurgia reparadora, ou o que seja. Somente quando enxergamos a enfermidade Podemos não ficar, sou um ser doente, pobre de mim, não sou ninguém. Mas sim, sou doente e vou trabalhar para minha cura. Nunca me esquecendo de quem eu sou, para que eu não caia no pior de todos os erros, a maior de todas as enfermidades, o orgulho. E me esqueça de quem eu sou. Estou aqui a serviço de Deus. Quer eu goste disso ou não, quer eu queira ou não, e se eu não gostar ou quiser pior para mim, vou pagar caro por isso. Somos a cultura da compra fácil do céu. Não quero ouvir esse discurso. Quero pagar o dízimo para ser salvo. Quero ouvir um ambiente onde as pessoas falem manso e digam, vamos fazer a caridade, irmãos, etc. E é por isso que há uma assinatura sobre esta casa. Há uma assinatura de não mortes, que ninguém sabe por quanto tempo durará. Mas pelo menos o percentual continuará baixo, enquanto Deus quiser. Um fenômeno sem precedentes. Porque estamos muito acostumados a gente passando a mão na nossa cabeça para que nós afundemos mais na lama de onde viemos e para onde vamos voltar, se não acordarmos para isso. Todos, sem exceção. Mais para quem achar que não é para si. Mais para quem achar que não é para si. Não estou excluindo ninguém. Obviamente nem a mim mesmo. Jesus disse, eu sem um pai não sou nada. Jesus disse isso. Quem é capaz de dizer que é qualquer coisa? Tenhamos vergonha do ego. O ego é o monstro. O ego é o mal. O ego é que nos conduzirá à treva. A treva em que às vezes já estamos. Cegos condutores de cegos. Religiosos arrogantes. Religiões inteiras de pessoas enlouquecidas. O meio espírita, que é um dos mais lúcidos dos meios religiosos, diz que há inúmeras instituições psiquiátricas para receber os espíritas desencarnados, porque estão crentes que estão na luz. Quantos crentes já acham que estão com Jesus no seu coração plenamente? Como há católicos cantando, vivemos, pensamos e agimos como Jesus. Em todas as religiões, como budistas que se acham budas reencarnados. Temos que parar com essa loucura de iluminação, cristão, santo. Nós somos seres em transição, seres de contradição. O mal está dentro de nós, ou nós vemos isso, ou nunca debelaremos o mal. O mal vai crescer. Enquanto vemos fora, nunca vamos curar o mal. Seremos do mal, seremos o mal. Somente quando partimos do princípio de que eu estou doente, eu posso me curar e curar terceiros. O mito, a lenda e o arquétipo do centauro Quiron. Ele é o inspirador da odontologia, da medicina, de todas as linhas curativas, quer o admitam ou não, porque só pode curar terceiros quem primeiro reconhece que está ferido e uma ferida que continua sangrando e nunca cura. Quem acha eu estou limpo e puro e agora vou curar, está mais doente do que quem pretende curar. Quem também diz estou ferido e não posso curar, vai aumentar sua ferida. Temos que reconhecer que somos feridos, mas não nos acomodarmos e acovardarmos em fazer o que devemos, o que nossa consciência nos pede. Que nosso Senhor e Nossa Senhora nos abençoe e nos inspirem a transformar essa fala. Não em um momento de reflexão, um momento de acordar, mas um momento de aplicar, decidindo persistentemente, decidindo vigilante. Consegui, despertei, acordei. Não, ouvi a luz agora. Um vislumbre. Tenho que estar com o olho aberto e outro fechado. Para mim mesmo, não para terceiros. É fácil desconfiar dos outros. Mas se desconfiamos demais dos outros, nós somos o ser mais suspeito e mais digno de desconfiança. Vamos abrir os olhos para dentro. Isso é a lucidez. Isso é a verdadeira adultidade. A legítima maturidade, o verdadeiro despertar é, ironicamente, enxergarmos para dentro que o problema está dentro de nós. Porque se o problema está dentro de nós, nós recuperamos o poder sobre nós mesmos e podemos dizer, em contrapartida, também a solução. Ainda que difícil, ainda que claudicantes, mas a estrada retilínea para Deus. Uma estrada infinita para chegar lá, mas uma estrada que nós estamos enxergando como é pedregosa. No ambiente de penumbra, escorregamos e caímos, nos ferimos e voltamos a caminhar, como disse São Paulo, com os joelhos desconjuntados, com os pés feridos, mas ainda assim levantando-nos, caminhando, Porque quem vai à frente, acima, ao lado, dentro de nós, é a força de Deus, dos Cristos de Deus. Se nós quisermos. E continuarmos querendo. Vigilância constante. Oração. Sem paranoia, claro. Mas também sem a maciota, permitam a expressão. Sem a moleza de que nós queremos nos beneficiar. Acostumados que somos ao clique-clique do teclado do computador para comprar distância. Agora fazemos a transmissão dos valores que são agora apenas abstratos, da nossa conta bancária para a empresa à distância, pelo computador e empresa de correio nos traz em casa o que nós queremos. Nem sair de casa queremos sair. Então queremos também fazer uma coisa bem simples para ganhar o céu, a paz e a felicidade e o nosso futuro feliz nesta vida, depois dessa vida ou em outras vidas. Depois dessa vida, no período intermissivo. Que nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, o Arcanjo Búdico Gabriel, para todos nós, desencarnados ou encarnados, nos abençoem e misericordiosamente nos ajudem a não cairmos em tentação. Jesus disse no final de seu messianato na Terra, orarei para que vossa fé não vacile. Ele não pediu mais nada a Deus. Nós não oramos no Pai Nosso que nos livre das tentações, mas sim que nos livre do mal. Que Deus nos livre do mal. O mal que está não aqui ao lado, mas aqui dentro. E o bem que está aqui dentro. Se quisermos, vamos focar o livre-arbítrio, a decisão e a conquista. A glória serão nossos. Qualquer coisa. Atribuir a terceiros. Quem quiser ver vítimas inocentes, procurem presídios. Procurem clínicas psiquiátricas. Procuremos clínicas de desintoxicação. E do outro lado, vamos para as regiões infernais e os umbrais. Só há vítimas, só há pessoas inocentes, só há pessoas que só querem o melhor de todos e que só sofrem o mal de todo mundo. Queremos ver pessoas conscientes, principalmente de suas fraquezas. Vamos, só para não entrarmos aqui em detalhes na Terra, procuremos o plano superior, quando estivermos desencarnados, se tivermos acesso. E veremos os seres que estão a caminho de Deus, porque já viram dentro de si a força diabólica, a força da separação. Procuremos ver como vamos aplicar o que foi inspirado pelos nossos amigos espirituais, os que compuserem a reunião mediúnica de terça-feira, me acompanhem, né, que eu vou estar na reunião também, e que Nosso Senhor Jesus e Maria Santíssima nos inspirem e nos conduzam à aplicação dessas palavras do Espírito que pede para ficar em anonimato.